Romanos capítulo 3, versículo 21 a 28, fazendo a leitura. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Que o Senhor seja glorificado e engrandecido. E que teu Espírito nos ajude a entender estas palavras que agora vamos explanar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Justificados por Deus para sempre. Hoje nós vamos falar sobre justificação. Domingo passado falamos sobre eleição. O que é justificação? Bom, a palavra justificado, justiça, são traduzidas do grego chamado didaiko, ou declarar justo, ou justificar. O sentido de justiça do adjetivo que não conheceu pecado, ou seja, foi limpo, está isento, não tem culpa, ele está isento. Isso era uma forma que as pessoas usavam nos tribunais, principalmente era um linguajar que era usado nos tribunais naquela época. Bom, agora, para o contexto cristão, o pecador crente é justificado, isso é, tratado como justo por causa de Cristo, que não conheceu o pecado, é óbvio, que levou os pecados desse pecador para a cruz, sendo feito pecado por nós. Eu vou explicar isso daqui a pouco, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação não é um ato humano, é um ato divino. Ninguém se justifica diante de Deus, é Deus que justifica o homem. Então, o que adianta eu ir lá pagar promessa para justificar a minha culpa do meu pecado? Então, tem muita gente errada aí. Porque a maioria das pessoas que vão a algum lugar vão para pagar o quê? Promessas. Muitas dessas promessas são solicitações. Mas algumas delas são realmente sua própria culpa. Existem pessoas que fazem promessas à sua padroeira, à sua santa, etc., e vão para esses lugares para cumpri-las. Mas ninguém justifica diante de Deus por sua culpa. É Deus que justifica. A justificação vem de cima para baixo. Diga uma coisa, você pode chegar diante do juiz e dizer assim: olha, eu levei essa multa, mas essa multa está errada e eu sou justificado. Você pode dizer isso para o juiz? Ou é o juiz que pode dizer para você: olha, você levou uma multa, mas eu estou justificando você? Qual que é o certo, irmãos? É sempre do maior para o menor. Então, como é que as pessoas querem pagar sua culpa com tipos de promessa? Porque tem muita gente que faz isso. Você imagina, você já parou para pensar por que os monges se resumem a sua vida a isolar-se? Para quê? para se purificar, para isentar do seu pecado, para se tornar puro. Então, é o homem querendo se justificar diante de Deus. Ou quando o padre fala para um certo membro da sua igreja, dizendo assim: vai lá, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, para justificar o seu pecado. É isso? É isso que o homem pode justificar-se diante de Deus, sua culpa? Está errado. Segundo a palavra de Deus, somente Deus pode justificar. Porque é o próprio texto que nós acabamos de ler, nós vamos expor isso aí. Bom, esse é o primeiro fato. Primeiro, a justificação é um ato divino que se torna uma pessoa justa. Origina-se na graça e não na lei. A lei, conforme o versículo 28, diz aqui, ó, concluímos porque o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ninguém é justificado fazendo alguma coisa da lei. Ninguém é justificado. A lei, no contexto, no Velho Testamento, já imputa isso de forma clara. Não fala isso de forma clara, mas o Novo Testamento diz: ninguém que pratica a lei é justificado diante de Deus. E ainda tem gente na nossa época guardando o sábado para justificar que está isento diante de Deus. Não importa a culpa que faça, guardando o sábado é tudo suficiente, vai te levar para o céu. Então, estão errados também. Outra coisa, foi através da obra redentora de Cristo que nós acabamos de ler aqui, ó, porque diz aqui, ó, para demonstração, voltando aqui, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, dizendo assim, foi a obra redentora e propiciatória que diz no seu sangue, que nós acabamos de ler aqui, que cumpriu toda a lei. Então, toda a lei foi justificada no sacrifício de Cristo. Entretanto, tem mais uma coisa que nós acabamos de ler no versículo 28 novamente: é pela fé e não pelas obras. A justificação é pela fé e não pelas obras. E quarto, não é um ato humano, é um ato judicial de Deus, através do que ele declara. Ele declara que aquele homem que aceitou a Cristo como seu Salvador é justificado dos seus pecados, independente das suas ações, de qualquer coisa, ele é justo diante de Deus. Eu vou expor de forma clara todos esses pontos aqui para os irmãos. Vamos olhar o versículo 21, por favor, vamos voltar lá. Eu estava apenas fazendo um resumo para os irmãos entenderem o contexto da palavra justificação no contexto teológico. Nós vamos ver agora no contexto bíblico, se realmente é de acordo. Porque o que eu acabei de citar são citações de teólogos que avaliaram as escrituras, olharam o contexto, estudaram e fizeram um resumo. Olha o que diz o versículo 21. Ele está falando do versículo 1 até o versículo 20. Ele, principalmente no versículo 20, ele diz assim, ó: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, como eu havia dito. Mas, então tem o mas, então tudo que você fizer pela lei, nada vai justificar. Então não adianta você guardar a lei. Ah, então quer dizer que não precisa obedecer aqueles mandamentos? Pelo contrário, os mandamentos que estão da lei mostram o pecado do homem. Apenas isso. A lei foi dada para dizer assim: olha, isso aqui é o que Deus exige. Você consegue obedecer? Não. Então você é pecador. Você precisa se justificar diante de Deus. Você mesmo não pode justificar-se. Porque hoje as pessoas que não aceitam a Deus, não recusam a aceitar qualquer tipo de consideração com Deus ou com alguma divindade,
a não ser a si mesmo, se justifica a si mesmo dizendo o seguinte: ah, eu não fumo, eu não bebo, eu sou bonzinho, não faço nada de errado. Isso é justificação própria. Mas a lei está dizendo que eu sou pecador. Então, para me justificar diante de Deus, ou diante da lei que Deus deu, é impossível. Eu não consigo, porque a lei de Deus é perfeita. Se eu não consigo, então, é para mostrar que o homem não tem condições de justificar-se. Então, ele precisa recorrer a Deus. Por isso que Deus amou o mundo, deu o seu Filho, para que por ele fôssemos justificados. Ok?
Versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Então, ele está falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou ser muito profundo, porque como eu falei para os irmãos, um dos livros mais difíceis e complexos de estudar, de conhecer com profundidade, é o livro de Romanos, tá? Mas eu vou colocar assim um panorama para os irmãos do que realmente no tema que estamos falando sobre justificados por Deus para sempre, e vou dar o contexto em si, tá? Então, mas aquele que se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, ou seja, ele estava acima da lei, tendo o testemunho da lei dos profetas, ou seja, falado por todos aqueles que é Jesus Cristo, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não importa em qual nação você é, qual país que você é, da onde você vive, não importa, você é homem, você é imagem e semelhança de Deus, ok, então não há diferença, Deus pode justificar você. Porque anteriormente, para o judeu, é só ele que era justificado. Por isso, Paulo está esclarecendo aqui de forma para os romanos, uma carta aos romanos, no sentido, dizendo que ninguém, de forma nenhuma, deixará de ser justificado pela fé diante de Deus, se assim o quiser. Ok? Por quê? Porque ele diz no versículo 23, porque todos pecaram, não tem ninguém. Tanto judeu, grego, não importa, todo, o mundo todo pecaram, e carecem da glória de Deus, ou seja, não pode chegar na presença de Deus, não tem acesso à presença de Deus, não tem condições de chegar, viver com Deus. Alguém que não tem a imagem e semelhança dele, restituída, reparada, porque quando o homem pecou no jardim do Éden, ele perdeu a justiça de Deus. Tanto é que Tiago fala isso: a ira do homem não mostra a justiça de Deus. Ele perdeu, e automaticamente o espírito morreu. Tanto é que ele diz lá, Deus fala: olha, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ele não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Então ele morreu no jardim do Éden, e só Deus pode restabelecer. Então todas as pessoas do Velho Testamento que morreram esperando o verdadeiro Messias, não podiam chegar ao céu. Aonde eles foram? Para um lugar específico na terra, debaixo da terra, chamado paraíso, e ali viveram em alma e espírito, somente alma e espírito. Mas o espírito deles não estava em conexão com Deus, mas estavam ali. E Deus, como o próprio diz, próprio Deus diz aqui, né, dizendo assim: cometido sob a paciência, Deus teve paciência. Paciência, lá no versículo 25, teve paciência, então aguardou. Tanto é que lá em Gênesis 3:15, Deus promete para trazer alguém que ia resolver o problema. E aí todas essas pessoas que não tinham o espírito ativo,
e não tinham condições de subir ao céu, esperaram, até quando Cristo veio. Quando Cristo veio, lá em Efésios 4 fala, levou cativo, como amarrado, o cativeiro, as pessoas que estavam presas no paraíso, levou ao céu. Foi aí que todos foram para o céu. Então, hoje o paraíso está vazio. O Velho Testamento hoje está no céu. Não tem ninguém. E ninguém, quando morre, vai para o paraíso mais. Vai para o céu. Você morreu em Cristo? Vai para o céu. Você morreu sem Cristo? Vai para o inferno. Do lado do paraíso.
Então, voltando novamente à explicação. Todos carecem da glória de Deus. Não podem chegar a Deus. Não podem viver com Deus. Então, o homem sem o espírito morto não vai chegar a Deus. É necessário estar restaurado. Somente Deus pode restaurar. E qual é a palavra usada para restauração? Justificação. Justificado. Ou seja, ele está limpo. Quando ele está limpo? Quando ele tomou uma decisão. Veja lá o versículo 24. Sendo justificados. Agora, eu já ouvi muitas histórias, tanto no, na Idade Média, eu não estava lá, mas eu li, né? Quanto na atualidade, que eu ouvi pessoalmente. Tem gente pagando 5 mil reais por cantinho no céu, e no, na Idade Antiga, as pessoas usavam de pagar para conseguir alguma indulgência, a palavra indulgência, no sentido de garantir a sua entrada no céu. Então pagavam os padres, os bispos e tantas outras pessoas no passado para conseguir um cantinho no céu também, né? Então, veja o preço que Deus exige, gratuitamente, pela sua graça. O que, que é graça? Uma hora eu vou explicar com mais profundidade. Graça é um favor não merecido. Você não merece, mas Deus te dá. É como se alguém vem na sua casa, roubou a sua casa, você sabe que ele roubou, ele vem na porta da sua casa, você sabe que ele levou algumas coisas da sua casa, ele vem na sua casa e diz assim, você pode me dar um prato de comida? Ele não merece, mas você dá o prato de comida para ele com grande amor. Seria mais ou menos isso. É difícil, né, para o ser humano, mas para Deus não. Para Deus não. Mas para o ser humano é difícil. É difícil de encarar isso. Porque, bom, eu não vou entrar em mérito aqui sobre isso, mas para Deus não faz diferença. Ele tem um amor enorme sobre as pessoas. Ele ama as pessoas, não ama o pecado das pessoas. Então, nesse sentido, ele dá gratuitamente. Só que ele não dá assim, ó, eu te dou aqui, eu te dou lá. Não, há uma concessão. Que concessão é essa? A concessão é o seguinte, eu te dou, mas você precisa querer. Não é só receber. Ah, eu estou te dando. Mas você pode falar assim, ah, tá bom, joga no canto. Não, você precisa querer, porque diz aqui, ó, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção só é válida se você querer ser redimido. Você querer a salvação. Você precisar. Não, eu quero a salvação. Então Deus dá. Deus está te dando, está aqui, ó. Mas você precisa querer. Deus está oferecendo, ele está aqui de mão dada. Mas ele não vai te dar assim. Você precisa querer. E aí ele diz no versículo seguinte: Ao qual, em Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé. Então, pela fé, como diz em Efésios 2:8-9, né? Pela fé sois salvos. Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé não sois de vós, é um presente de Deus. Até a fé que você precisa para crer em Jesus Cristo é dele. Propiciação pela fé no seu sangue. Porque Deus sempre usou o sangue. E por que Deus usou o sangue? Porque o sangue é vida. É vida. Não entendemos tudo aqui, porque há um contexto espiritual que nós vamos entender melhor lá no céu. A não ser que você vá um pouco mais a fundo. Eu entendo, vou dizer assim, 80% do que relacionado a isso. Ainda falta algo, porque ainda não estou assim próximo daquilo que é chamado de espiritual. Porque ainda não dá para entender sangue, sabe? Ainda falta aquele... Ah, agora sim. Tudo bem, o sangue é vida, etc, etc. Mas por que Deus escolheu o sangue? Qual a razão? É vida. Tá, e aí? Pela fé no seu sangue. Trocar uma vida pela outra? E Deus se sacrificou a si mesmo para salvar o próprio homem? Para salvar a sua imagem? Dá para entender isso? É essa justificação que ele está oferecendo. Pelo sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão. A palavra remissão significa remoção. Arrancar tudo, tirar tudo. Remissão dos pecados dantes cometido. Espera aí. Peraí, quer dizer que todo pecado antes da minha vida, antes de aceitar a Cristo, tudo foi apagado? Foi limpo? Não existe mais nada escrito? Sim. Quer dizer que aquela pedra que eu joguei, que quebrou, bateu na cabeça, deu três pontos na pessoa lá, etc, etc, Deus não vai considerar ela? Não, isso já está limpo. Puxa vida. Ah, então vou jogar outra. Não, peraí. Mas também não, né? Aí, só porque foi justificado não quer dizer que você tem que jogar outra. Não é verdade? E agora? Depois que eu aceitei a Cristo e os meus pecados, o que, que eu faço com eles? Deus tem uma lista lá. A hora que chegar no céu lá, ele vai abrir a lista assim, o meu pecado, tá um monte lá, ó. Eu vou dizer algo para os irmãos que alguns devem ficar chocados. Talvez não vá entender tudo. A única lista que Deus tem na mão é a lista das obras que você realiza ou realizou até o dia que Ele te chamar ou você for ao céu. É a única lista, porque a lista dos seus pecados, depois que você aceitou a Cristo, estão debaixo do sangue de Cristo. Peraí, pastor, quer dizer que os pecados que eu for cometer essa semana que entra agora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, já estão todos debaixo do sangue de Cristo? Ou seja, já estão justificados? Sim, diante de Deus isso não existe mais. Porque Deus é eterno. Para você existe o pecado do momento, mas e os pecados? Não existe mais. Mas o que afeta isso? Afeta, vai ter consequências. Vai ter consequências. Sim, na sua vida. Mas diante de Deus, eu estou limpo. Estou limpo. Mas diante das pessoas, eu vou perder a comunhão com Deus se eu não me arrepender do meu pecado. Eu vou perder a comunhão com meus irmãos se eu não arrepender do meu pecado. Se eu não fizer alguma coisa, porque existe a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é a paz que você tem permanente. A paz com Deus é a paz diária, é a comunhão com Deus através da sua vida cristã. Mas e a justificação? Não importa. O seu pecado daqui 10 anos já está justificado. Mas você precisa se colocar diante de Deus, porque pode acontecer o seguinte: eu desviar e eu ficar no mundão, e quando Jesus vier, eu vou para o céu? Vai. Por quê? Porque seu pecado está justificado. Você já foi justificado. Não existe nada que condene você para o inferno, porque já foi justificado. Ah, então eu vou aproveitar a vida.
aproveita, você vai ver o que vai acontecer. Você não vai ter nada no céu, você não vai ter galardão, não vai ter nada, vai ser considerado o menor no reino de Deus. Faz parte da igreja? Faz. Faz parte do corpo de Cristo? Faz. Mas deveria ser obediente e guardar a palavra do Senhor, fazer tudo exatamente isso. Sabe o que significa, irmãos? Que quando nós pecamos, quando eu peco, o meu pecado já está perdoado. O problema é a minha consciência para com Deus e para com os irmãos. Então, para que a minha consciência possa manter limpa e que o diabo não venha acusar-me diante de Jesus Cristo, dizendo que eu estou fazendo a coisa errada, e que eu seja continuamente justificado na atualidade, porque justificado na eternidade já sou, ou seja, estar limpo em condições de ter a ação do Espírito Santo sobre minha vida, para não apagar o Espírito, como diz Paulo, não apagueis o Espírito, ou seja, tenha uma vida consciente de Deus, já que já sou justificado, então eu preciso pedir perdão para os irmãos e para Deus, para que eu possa continuar crescendo na fé. Por quê? Porque senão o Espírito não vai agir na minha vida. Mas nada me impede. Então, quer dizer, pastor, que diante desse texto aqui, uma vez salvo, ninguém perde a salvação. Verdade. Ninguém perde a salvação. Ninguém. Salvo em Cristo Jesus. Verdadeiramente. Ninguém perde, porque já está justificado. Para sempre. Ao qual Deus propôs para si pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração na sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, há necessidade realmente da fé em Jesus Cristo, como diz Efésios 2:8-9. E aí Paulo faz uma pergunta retórica, né? Onde está logo a vanglória, ou a orgulho sobre essas coisas, o fato? Não existe, é excluída. É excluída. Porque o homem em si não tem glória nenhuma em justificar-se. Porque quem justifica é Deus. E por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, que lei da fé? A obediência da palavra de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a lei em si só indica o pecado. A fé é que realmente justifica o pecador. A fé em Cristo Jesus. Por isso que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus está justificando as pessoas por meio do sacrifício de Cristo na cruz. As pessoas não entendem isso. Você está entendendo isso que eu estou falando. De alguma forma, você está fazendo associação e está entendendo bem claramente isso. Porque o Espírito está mostrando isso para você. Mas as pessoas lá fora não entendem isso. Acham que isso é loucura, como o próprio apóstolo fala. É loucura. Você, o homem justificado por causa de alguém morrer pelo outro? Ah, isso é absurdo. É? Mas Deus propôs isso desde o princípio. Desde o princípio. Ensinando na sua palavra. Então, pensa bem. Se você é justificado, se você vai para o céu, se nada daqui você vai levar, então ainda, por que que a gente fica preso às coisas? Não que não tenha zelo pelas coisas que Deus te concede para você ser um mordomo sobre elas.
de cuidar sobre essas coisas, como um utensílio para o futuro trabalho que Deus quer te fazer usar a sua vida. Ou seja, um carro, uma casa, um trabalho, qualquer coisa. Deus te dá para que você possa usar isso de forma... Fazer o quê? Ganhar almas para Cristo. A justificação existe para que você continue o trabalho de Cristo. Não existe... Deixa eu ser bem mais claro. A justificação existe porque Cristo morreu por você, mas você está aqui porque Deus quer usar a sua vida para ganhar outros para Cristo. Porque do contrário, uma vez justificado, ele podia falar assim, como ele fez com Enoque: ó, vem para cá, vive aqui comigo. Por que ele não fez isso com você nem comigo? Porque ele tem pretensão de usar as nossas vidas, além de nos aperfeiçoar conforme Efésios 1:6, que nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, para sermos iguais a Ele. O que conflita muito as nossas vidas hoje, em relação a isso, é que nós queremos viver uma vida, e Deus quer que você viva outra, e aí você fica em conflito, e você fica um pé na igreja, outro no mundo, e você fica brigando com você mesmo. É o que Paulo fala lá em Romanos 7, a briga da carne com o Espírito. E aí você tenta se parecer com o mundo, usando a roupa do mundo. E aí depois Deus fala: não, você tem que se parecer com um Cristo, usando uma roupa decente, uma roupa... O mundo em si fica nesse conflito. A influência dos amigos pega você, e você esquece que você é justificado, que você já está com o nome escrito lá no céu, que você tem uma casa no céu, que você tem um lugar no céu, que você vai ter tanto encontro com tanta gente importante lá no céu. Você esquece de pensar. Por isso que Paulo fala: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Mas eu estou vivendo na terra, a gente tem que pensar aqui. Eu concordo, mas você tem que pensar é que as pessoas que você tem convivência hoje, é a pergunta: elas vão estar com você lá quando você for? Então, por que é que você está vivendo aqui ainda? Porque Deus quer usar a sua vida. Acorda. Acordem, pessoal. Acordem. Nós vivemos trabalhando, sim. Às vezes ficamos bem focados no trabalho. Mas as pessoas em volta de nós precisam ver a qualidade, o caráter de Cristo em nós, para que tenham diferença de perguntar a razão da esperança que nós, conforme 1 Pedro capítulo 3 diz. Eles têm que ver alguma coisa em nós, para que nós possamos realmente... A nossa vida, não há necessidade de você ficar pregando o dia todo, como as pessoas fazem, não. Mas você viver para Cristo. É isso que Deus quer, que você viva, se aperfeiçoe. Ao momento que chegar o momento certo, Deus te levará para Ele. E você está justificado. Não importa. O importante é você crescer na fé. Então, pare e pensa. Qual a razão que você está aqui? Vamos curvar nossas cabeças em um momento.